Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senador Agripino, aqui também me dirigir àqueles que nos assistem e, óbvio, aos senadores e senadoras, para tocar exatamente nesse ponto. No dia de ontem ainda, antes da votação, nós conversávamos na bancada do PT sobre a oportunidade de apreciar uma emenda que já está na ordem do dia, a emenda constitucional número 20, de autoria do senador Paulo Paim, que não trata parcialmente desse ou daquele voto. A proposta já aprovada pela CCJ, que está em plenário, trata do fim do voto aberto. E ontem à noite eu vi a declaração do senador Henrique, ou perdão, do deputado Henrique...
Do fim do voto secreto. Fim do voto secreto, não é?
Sim, mas é isso. Totalmente aberto. É isso que eu falei.
É que Vossa Excelência mencionou o fim do voto aberto, perdão.
Eu falei totalmente, sem nenhum coisa, o voto completamente aberto. Para qualquer coisa, para cassação, para mesa, seja lá para o que for, senador Suplicy. Se eu, por acaso, aqui usei a expressão errada, é bem claro o seguinte... É o voto aberto para tudo. Portanto, aí na afirmativa. Isso, não legal. Foi bom.
Inteiramente de acordo.
Não é isso.
Com aplausos.
Então, ao invés de a gente tratar do fim desse, fim daquele, voto aberto para tudo. Para tudo. Que é a PEC 20 do senador Paulo Paim. Portanto, que isso acabaria. Talvez se já estivéssemos com essa pauta avançada, se essa PEC estivesse pautada lá na Câmara já, portanto, já tivesse saído do Senado, o deputado Henrique, presidente da Casa, poderia ter adiado a votação de ontem, ter votado de forma, inclusive, como votou a PEC do orçamento impositivo de forma rápida, para permitir que a apreciação da cassação do deputado ocorresse já com as regras do voto plenamente aberto. Essa é uma questão fundamental, Paulo Paim. Eu acho que nós temos agora a obrigação de correr com isso. Aí alguém diz, mas lá na Câmara, isso não importa, importa que o Senado tem que fazer a sua parte, Paulo Paim. Votar essa matéria. E aí, conjuntamente, ou seja, de modo seguinte, a gente votar aqui a PEC que trata exatamente da cassação de mandato daqueles que cometem crime. Vossa Excelência é testemunho dessa... A afirmativa que vou fazer aqui agora, porque eu tive a oportunidade de ser parlamentar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência era terceiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados. E naquela época, na bancada do PT, ali já naquela legislatura que terminou em 99, na realidade, que é janeiro de 99, a gente discutia, Paulo Paim, a oportunidade de mudar as regras de apreciação. Não dá para um plenário, seja da Câmara ou seja do Senado, avaliar a questão da cassação de um membro das casas. Não dá. Aqui eu acho que nós poderíamos só e somente só avaliar essa questão de perda de mandato, senador Cristóvão, quando é quebra de decoro parlamentar a partir da ação política. Crime é julgado pela justiça. Portanto, não tem que vir para o plenário dessa casa. Que condição teríamos nós, Paulo Paim, aqui, para avaliarmos se houve ou não houve desvio de recurso? Que condição teríamos nós para avaliar se um senador ou deputado cometeu esse ou aquele crime? Isso é feito por uma instância, seja por Polícia Federal, seja pela Polícia nos seus inquéritos nos estados, seja pelo Ministério Público, seja pelo Judiciário, com muito mais rigor e com capacidade para fazê-lo. Portanto, a estes plenários, me refiro o nosso e o do outro lado, na Câmara dos Deputados, somente deveriam vir casos em que o decoro parlamentar, a quebra do decoro, ocorresse aqui dentro a partir das relações na política. Crime é crime. Então, portanto, o julgamento dessas questões determina exatamente que um sujeito não pode continuar no presídio e sendo deputado. Não há compatibilidade. É um negócio que afronta plenamente. É por isso que hoje o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, usou uma frase, inclusive, contundente. O presídio aqui de Brasília, ele dizia que o presídio foi homenageado. Um dos seus membros, portanto, lá o deputado Donadan, portanto, foi mantido enquanto preso deputado federal. Portanto, essa atitude, senador Cristóvão, é uma atitude que trama. E aí não é essa questão só da ofensa ao Congresso Nacional, é a ofensa ao povo brasileiro. Essa é a maior ofensa. Então, é uma coisa assim absurda. Por isso que nós temos que tomar atitudes aqui no sentido de ir tirando de uma vez por todas essas amarras. E eu me lembro também, senador Paulo Paim, que em 2001, até no exercício da liderança do PT na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, inclusive, era o senador Aécio Neves, nós discutimos aqueles projetos todos que nós chamávamos de imunidade parlamentar, que era impunidade, na realidade. Essa história de um parlamentar não poder ser preso, por que não? Se ele cometeu crime, tem que ser preso. Ter determinados tipos de regalias diante do crime, isso é inconcebível. O parlamentar tem que ter a imunidade para palavra, opinião e voto. Por isso que o voto tem que ser aberto. Eu tenho que ter imunidade para isso. Não tem que ser perseguido pelo executivo se votou contra o executivo. A imunidade parlamentar tem que ser para palavra, opinião e voto. O restante não pode ter imunidade parlamentar. Não pode ter imunidade fiscal. Não pode estar imune em relação ao crime. Portanto, é considerado como todo e qualquer cidadão. Esse exercício aqui da tribuna, o exercício do mandato representando, inclusive, o povo que nos elege, isso sim é que tem que ter essa imunidade perante a pressão de outro poder. Essa que é a questão central. E é por isso que é importante o voto aberto plenamente, senador Paulo Paim, que é para o parlamentar ter a oportunidade, inclusive, de prestar as contas diretamente à população. Nós assistimos aqui, por exemplo, dois procuradores que não foram eleitos para o Conselho, porque a maioria, ou melhor, uma minoria, né? Porque na realidade foi uma minoria, se escondeu atrás do voto secreto e tentou fazer vinganças contra uma estrutura de poder. Está errado, o voto não é para isso. O voto é para construir, o voto é para fazer e não para vingar. Portanto, o voto secreto permite, inclusive, que a gente ponha dúvida em relação à atitude dos parlamentares ontem. Não sabemos, dos 233, se não me falha a memória, dos que votaram pela cassação, não dá para você afirmar que foi esse ou foi aquele. Ou dos 130 e não sei quantos que votaram pela não perda do mandato e os outros 104 que não foram ao plenário. Então, tudo isso se escondendo atrás dessa estrutura chamada voto secreto. Portanto, é algo que no dia de hoje marca de forma ruim o parlamento. Mas eu quero insistir numa coisa que é fundamental para a gente discutir, que é o respeito. Eu considerei a atitude de ontem uma afronta ao povo brasileiro, uma falta de respeito com o eleitor e, principalmente, ferir regras centrais da cidadania. Ora, que exemplo podemos dar, Paulo Paim? Aí nós estamos discutindo o Código Penal, aumentar a pena, punir duramente. Sim, mas na hora que a Câmara dos Deputados teve a oportunidade de aplicar a pena máxima, de tirar o mandato de alguém que já havia sido condenado, a Câmara dos Deputados resolveu não fazer. Aí nós vamos discutir agora Código Penal. Aí alguém vai me perguntar, mas como é que, que moral tem essa gente para discutir um Código Penal para determinar se um criminoso vai pegar 1, 2, 10, 20, 30 anos de cadeia? Quando teve a oportunidade de julgar e votar algo que, volto a insistir, não era mera especulação. Estava votando um processo de alguém que já havia sido condenado pela Suprema Corte desse país. Processo que se arrastava há anos, já com desfecho. Portanto, é uma contribuição negativa no dia de hoje Tá? Insisto, Paulo Paim, não para o parlamento, mas para a gente apontar isso na direção da sociedade. É uma contribuição negativa. Hoje de manhã teve reunião ali no espaço que funciona a Comissão de Assuntos Econômicos, a reunião de juristas. E eu me perguntava, essa reunião para discutir o quê? O Código Penal? E aí esse Código Penal vem para o plenário? Para a gente discutir como é que nós vamos ser mais duros, como é que vamos agir de forma contundente com quem comete o crime? Na hora que teve a oportunidade de fazer, não fez. Então, portanto, esse é um dia negativíssimo para a história, tá? E, portanto, espero que a gente tenha condição de, no dia de hoje, não fazer a correção, mas escrever um novo caminho, Paulo Paim. E o novo caminho começa com voto aberto para tudo e, na sequência, votar a emenda constitucional que determine que esse plenário não tem o direito, senador Cristóvão, de julgar aqueles que já foram condenados pelas instâncias no país por terem cometido crime. Na realidade, o que fizeram ontem, senador Cristóvão, foi transformar o plenário da Câmara num tribunal de recurso. Recorreram ao plenário da Câmara para negar o que a última instância do judiciário brasileiro já tinha chancelado. Tribunal de recurso. Não pode mais aplicar nenhum recurso à pena. Não pode mais recorrer. Não tem como mudar a história. Recorrer ao plenário da Câmara dos Deputados. Virou lá, agora, a Corte depois da Suprema Corte. Não estou falando isso para dizer que a palavra da Suprema Corte é maior. Não, mas correu-se todas as instâncias. O processo não é de ontem, gente. Então, portanto, todas as esferas de defesa foram abertas. Todas as esferas. E chegou-se à conclusão de que havia um culpado nessa história e, portanto, condenado, preso, agora, com um processo de absolvição por parte da Câmara dos Deputados. Espero que, quando a Câmara receber, senador Paulo Paim, a emenda número 20, que é de vossa autoria, e a outra emenda constitucional, que trata exatamente de aplicar imediatamente as decisões transitadas em julgados e que tratam de crimes cometidos por parlamentares, que essa casa, a casa do outro lado, possa não só acolher, como aprovar com uma certa celeridade para nos permitir consolidar uma legislação que aí sim vai guardar a sintonia com o que nós estamos discutindo aqui, senador Randolfo. Porque é um negócio contraditório. Nós estamos aqui cheios de processo, senador Randolfo. Eu vi o senador Pedro Taques ali buscar aí aqui, auscultar, levantar, para escrever um novo, ajudar a escrever um novo Código Penal. Aí do outro lado, escreveram um código completamente sem nenhum tipo de... Aliás, o de lá foi com pena. Não foi para aumentar a pena. Foi um código com pena. Com pena de alguém que cometeu crime. Então, portanto, acho que é fundamental que aí nós vamos abrir o processo hoje já na pauta. Hoje é um dia que efetivamente nós não temos coro para uma emenda constitucional, mas da terça e da quarta, na semana que vem, nós temos condições efetivas, senador Randolfo, de apreciarmos aqui essas duas emendas constitucionais. E no dia de hoje, espero, senador Randolfo, que nós consigamos apreciar também a MP 613, que trata da questão do incentivo para o setor químico, petroquímico e do etanol e, principalmente, para permitir que sejam repassados aos municípios brasileiros os recursos, frutos, inclusive, de uma negociação feita com a presidenta Dilma durante a última marcha aqui em Brasília. Era isso, senador Paulo Paim, que tinha a dizer. Muito obrigado.